Senador, então claro, vamos aos fatos de hoje. Então, mais um depoimento aí que reforça a questão do assessoramento paralelo do presidente relacionado a questões da pandemia. Com base em mais esse depoimento, é possível que outros requerimentos sejam aprovados? A própria doutora Anise Yamaguchi e outras pessoas do círculo dela também que ainda precisam, né, ser definidas, mas que poderiam também fazer esse assessoramento?
Bom, o depoimento do doutor Barra Torres, para nós, é fundamental a esta comissão parlamentar de inquérito. Ele reforça as evidências que nós já cogitávamos. A existência de um comando paralelo no enfrentamento à pandemia. Isso começou a ser pautado pelo ministro Mandetta, pelo senhor Nelson Tasch, foi tangenciado no depoimento do ministro da Saúde, acredito até pela circunstância do cargo e comissão que o ministro da Saúde ocupa, e é lamentável, acho que o ministro poderia ser mais assertivo em relação a isso, mas mesmo no depoimento do ministro da Saúde ficou patente que não há segurança de que o comando do enfrentamento da pandemia está no Ministério da Saúde. E hoje nós percebemos um almirante médico da Marinha Brasileira à altura de sua função. O depoimento dele é um depoimento contundente, sincero, que dá conta que ele estava presente na dita reunião, onde tentou ser imposto a bula da cloroquina. Nessa dita reunião, fica inclusive patente no depoimento do senhor Barra Torres, que ele se resignou a aceitar, se insurgiu contra aquela imposição. E ao que me parece, nem chegou a concluir a reunião. Ficou patente a animosidade do senhor Barra Torres naquele encontro. Isso mostra duas evidências: a existência de um comando paralelo do enfrentamento à pandemia e uma obsessão pelo tratamento precoce, sem nenhuma evidência científica, ao ponto de, subvertendo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, tentar impor o tratamento com hidroxicloroquina. Nesse sentido, para nós foi de suma importância o depoimento do senhor Barra Torres.
Um pedido para que a Anise Yamaguchi ela compareça, que ela seja convocada?
Já existem requerimentos dessa natureza e será em breve, no momento oportuno, objeto da deliberação desta comissão parlamentar de inquérito.
A gente teve um novo requerimento ontem no fim da tarde para o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, isso foi até colocado hoje na sessão. Isso deve ser votado também? Quando deve ser votado?
Tem um conjunto de requerimentos a serem deliberados. A direção da CPI deve se reunir ainda nesta noite e nós vamos definir o momento mais oportuno para a deliberação de todos os requerimentos de convocação. Nós temos um calendário já pautado e definido, que é de conhecimento de todos vocês, para o decorrer deste mês de maio. Vamos adequar neste calendário a sessão deliberativa para apreciação dos requerimentos que estão aqui apresentados, provavelmente ainda para essa semana.
Mas há internamente, eu já ouvi alguns senadores que primeiramente disseram que não haveria necessidade de uma nova convocação do ministro da Saúde. E, no entanto, também a gente percebe que há esse outro lado, que há esse entendimento de que há essa necessidade de um novo...
Olha, eu vou te falar pela direção da CPI. Há um sentimento meu, do presidente Omar, do senador Renan, que é fortalecido pelo depoimento de hoje do senhor Barra Torres, de que há necessidade de uma reconvocação do ministro Marcelo Queiroga. O depoimento, repito, o depoimento de hoje do doutor Barra Torres fortalece em nós essa convicção.
Boa tarde, senador.
Boa tarde, querida.
O senhor se surpreenderam com essa posição do presidente da Anvisa, esse contraponto, digamos assim, em relação ao presidente da República, especialmente no que tange a questão do distanciamento, uso de máscaras, cloroquina? Ele foi um contraponto exato ao que o presidente expõe, demonstra e defende especialmente.
A gente tem que começar a aprender no Brasil a não se surpreender com a dignidade das pessoas. O depoimento do senhor presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária é um depoimento digno de alguém que já serviu a Marinha do Brasil, de alguém que é almirante da Marinha, médico, formado. É um depoimento a favor da ciência e, sobretudo, a favor dos fatos. Nós não podemos nos surpreender com a dignidade. Ele admitiu que participou de uma aglomeração no início do ano passado com o presidente da República, no início da pandemia, reconheceu o erro, admitiu isso, e repito, isso é uma atitude muito digna, ao que pese divergências que possa ter sobre, e precisar de esclarecimentos, sobretudo sobre vacinas e procedimentos que foram tomados, por exemplo, no meu sentir, em relação a medidas tomadas pelos governadores do Nordeste no início do enfrentamento da pandemia, com medidas sanitárias básicas, ao que pese divergência disso, eu quero destacar aqui a firmeza da dignidade do senhor presidente da Anvisa, em primeiro lugar, em fazer uma meia-culpa sobre a participação anterior em aglomerações, e segundo, confirmar a esta comissão parlamentar de inquérito a existência de uma reunião no Palácio do Planalto, com a presença do presidente da República, com a presença do ministro-chefe da Casa Civil, onde tentou, sem nenhuma comprovação científica, ser imposto um remédio que não teria eficácia comprovada para o enfrentamento à pandemia.
E em relação à Sputnik V, que foi um tema ali que dominou bastante, predominou durante a discussão, né, os questionamentos, dá para concluir, ou pelo menos até agora, dizer que a Anvisa fez a parte dela em relação à análise dessa vacina, do pedido de importação, ou ainda restam dúvidas para os senhores?
Eu acho que a questão da Sputnik 5, Sputnik V, como preferirem, está em aberto, resta em aberto. Né? A Anvisa ainda está à disposição para os questionamentos. É, confrontamos outras informações vindas do Instituto Gamaleya. Acreditamos que é necessário a própria CPI ter uma análise pormenorizada dos processos de registro de vacinas que já ocorreram, de vacinas que foram autorizadas e de vacinas que não foram autorizadas. Já foram autorizadas para uso no Brasil a vacina da AstraZeneca, a Coronavac, a Janssen e a vacina da Pfizer. É importante que, assim como hoje foi entregue o processo, ou parte do processo em relação à Sputnik, é por conta disso que requisitamos como foi o processo de análise dessas outras vacinas, para a equipe técnica da Comissão Parlamentar de Inquérito poder, pormenorizadamente, ver se ocorreram parâmetros diferentes na análise. Mas aí é uma análise mais técnica. Do ponto de vista, é uma análise mais técnica, e eu acredito que nós vamos avançar junto à Anvisa para obter registro de novas vacinas. Saio convencido disso, do depoimento do senhor Barra Torres. Essa análise técnica comparativa, a CPI ainda fará, a equipe técnica da CPI ainda fará. A importância são as contribuições que o doutor Barra Torres trouxe para o inquérito, para duas percepções que estão entre os membros da CPI. Um, a existência de um comando paralelo no enfrentamento à pandemia, por parte do governo federal. Um comando que não seguia a ciência, que não seguia a lógica do enfrentamento. E isso ficou presente em todos os depoimentos, até este de agora. Segundo, o que eu considero muito grave, a tentativa, por parte de membros do governo, de impor, sem autorização da Agência de Vigilância Sanitária, medicamentos para a sociedade brasileira, o que eu considero um fato gravíssimo. Nisto está o mérito do depoimento do senhor Barra Torres.
Senador, boa tarde. Carlos Eduardo, Rádio Mix Manaus. O senhor afirmou agora há pouco que a agenda de maio está praticamente fechada. Perfeito. De depoimentos. Em que momento o senhor acredita que as autoridades do estado do Amazonas e da cidade de Manaus deverão estar aqui na CPI
em
para
junho,
contribuir com a CPI?
Em junho. Nós temos depoimentos, temos ainda essa semana depoimento do senhor Van Garten, amanhã temos o depoimento da Pfizer, que já está confirmado para quinta-feira. Temos para a semana seguinte os depoimentos do senhor Eduardo Pazuello e o depoimento também do senhor Ernesto Araújo. ainda temos que concluir o depoimento de todos os imunizantes, né? AstraZeneca, Coronavac, enfim, a própria Sputnik. Com isso, nós concluiremos o mês de maio. Aí temos ainda requerimentos para serem pautados e temos requerimentos já aprovados de depoimentos, entre estes, o das autoridades do Amazonas, que deverá ser, provavelmente, logo no começo do mês de junho.
Já chegaram documentos do estado do Amazonas, da cidade de Manaus,
estão
que atendendo ao seu requerimento?
Muitos documentos da CPI. A direção da CPI se reunirá ainda hoje e nós definiremos o protocolo de segurança para possibilitar aos demais membros da CPI o acesso a estes documentos.
Okay. Muito obrigado.
Senador, tudo bem?
Boa tarde. Tudo bem.
Eu só queria pedir para o senhor olhar para as câmeras, porque o senhor está...
Claro.
Obrigado. Eu queria abordar com o senhor o depoimento do ex-ministro Pazuello. Há informações de que ele está pensando na possibilidade de recorrer ao Supremo para depor, não como testemunha, como acusado, para recorrer à possibilidade de ficar em silêncio. Se isso acontecer, o que os senhores pretendem fazer? Existe a possibilidade de rolar um teje preso aqui na CPI, a exemplo do que aconteceu lá atrás, nos anos 90?
Não existe essa possibilidade, não existe essa intenção por parte da CPI. CPI não é para perseguir. O único alvo dessa comissão parlamentar de inquérito é o vírus e a pandemia. Só quem deve temer essa CPI é quem for aliado do vírus e da pandemia. Quem não tiver cumpliciamento com o vírus e com a pandemia, não tem o que temer essa comissão parlamentar de inquérito. O senhor Eduardo Pazuello foi chamado à CPI na condição de testemunha. E o foi porque nós não temos ainda elementos para indiciá-lo. O senhor Eduardo Pazuello se antever a buscar isso no Supremo Tribunal Federal, ele próprio estará construindo provas contra si mesmo, porque ele próprio estará se colocando como investigado, como indiciado. Eu acho a medida desnecessária e não acredito mesmo que venha a ter alguma concessão desse tipo por parte do Supremo Tribunal Federal. Então, o senhor Eduardo Pazuello poderá vir para cá, para essa CPI, tranquilo, conforme está marcado o seu depoimento. Nós não tem nenhuma pretensão de espetacularização desse CPI. Essa comissão parlamentar de inquérito só quer perseguir uma coisa, a verdade, de quem foi a responsabilidade, por ação ou omissão, pelo agravamento da pandemia no país.
Boa tarde, senador. Como se avalia os depoimentos da CPI até agora? Eles têm sido satisfatórios? Tem algum destaque?
Todos têm contribuído muito no rumo das investigações. Mostram patente um caminho. Primeiro, que ocorreu comando paralelo no enfrentamento à pandemia. Dois, os elementos que temos até agora indicam que esse comando paralelo apostava em uma estratégia que era da chamada imunidade coletiva, ou imunidade de rebanho, que é uma tese contra a ciência. Três, este comando paralelo insistiu em todos os mecanismos em favor dessa tese, inclusive o mecanismo do tratamento precoce sem eficácia comprovada. Dos quatro depoimentos, estou incluindo o Dr. Barra Torres no dia de hoje, nos parece que estas são as informações que são trazidas, são esses elementos que vêm à nossa convicção. Obrigado, pessoal. Até logo, viu? Boa tarde.